Falando de economia.
Chegou a hora de falar de economia aqui no primeiro item. Hoje a gente recebe Alessandro Casalec, que é analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Alessandro, muito boa tarde, obrigado por receber a gente da Rádio Senado.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, ouvintes.
Alessandro, vamos falar sobre um assunto aqui que a IFE divulgou um estudo recentemente sobre a questão da arrecadação do governo federal, né? A questão da receita tem divulgado nos últimos meses recordes de arrecadação. Isso tem gerado uma certa euforia, pelo menos em alguns setores do governo. Só que a IFE fez um estudo sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, primeiro, em que consiste essa arrecadação, né? O que faz parte da arrecadação do governo? São os impostos, basicamente, como é que funciona isso? E também explique por que que foi percebida essa alta na arrecadação e, no segundo momento, a gente vai falar o que isso representa mesmo na prática, se a gente pode achar que isso é uma boa notícia ou não. Mas eu queria que você primeiro contextualizasse para a gente.
Perfeito. Pois é, nesse estudo, o que que a gente fez, basicamente, foi olhar para a relação histórica entre o PIB e a arrecadação através de tributos, né, que incidem sobre o PIB, né, sobre a circulação de bens e serviços. Por que que isso é importante? Porque movimentos de arrecadação, né, de alta e baixa no curto prazo, eles podem não se manter, né? E como você comentou, no momento a gente está sim observando uma recuperação bem interessante das receitas de forma geral, né? Também levando em conta que a gente está partindo de uma base de comparação baixa do ano passado, que foi um ano de crise. Então, esse movimento de curto prazo, apesar de positivo, ele tem que ser olhado, tem que ser colocado numa perspectiva de maior longo prazo. E o que que o nosso estudo mostra? Que quando você considera um período mais longo, de alguns anos, a arrecadação, ela tende a crescer a uma velocidade um pouco inferior ao PIB. Ou seja, para cada 1% de crescimento do PIB, a arrecadação tende a crescer em torno de 0,9%. Então, para o planejamento de maior longo prazo, né, maior prazo, digamos assim, o médio e longo prazo, alguns anos e não alguns trimestres, é importante a gente só criar despesas com base em receitas que tendem a permanecer e não aquelas que vêm eventualmente no curto prazo, seja, por exemplo, através da tributação ou através também de receita com relacionadas ao petróleo, que são muito sensíveis, por exemplo, à taxa de câmbio e ao preço internacional do petróleo, certo? Essas receitas temporárias, elas são bem-vindas, mas elas não podem ser tidas como permanentes para financiar programas permanentes, como benefícios sociais, por exemplo, né, que a gente tem discutido tanto.
Pois é, tendo em vista essa alta temporária, como você falou, da arrecadação, inclusive o governo chegou a divulgar que arrecadou 300 bilhões a mais do que estava previsto nesse ano. Então, isso já gerou uma expectativa de que pudesse isso ser usado para o pagamento, por exemplo, do novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, a partir do ano que vem. Então, o governo está otimista e o ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou até a afirmar que isso poderia ser... Esse dinheiro da arrecadação poderia ser usado nesse pagamento do benefício social. Mas aí o estudo da IFE vem dizendo que não é bem assim. O estudo mostra um ganho temporário, mas que a longo prazo, tendo em vista que a gente tem a inflação, como você citou, outros produtos aí do mercado, a questão do petróleo, alta do dólar, tudo isso influencia e a longo prazo... não é bem assim, ela pode ficar abaixo, o ganho da arrecadação pode ficar abaixo do crescimento do PIB também. Então tem que ter um cuidado com essas análises um pouco imediatistas, né? Isso que o estudo da IFE traz, né?
Exatamente, não misturar uma análise conjuntural de curto prazo, momentânea, com uma análise de longo prazo, relativa àquilo que vai permanecer. E de novo, se a receita subiu, isso é positivo, a gente pode utilizar essa receita de diversas formas, mas a gente tem que evitar tratá-las como uma fonte razoável de financiamento para despesas permanentes. Essa que é a mensagem principal.
Tá certo. E, Casalec, por que que houve esse aumento de arrecadação? A gente está vivendo ainda aí uma pandemia e a economia foi bastante atingida em relação a isso aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também. E a que se deve esse recorde de arrecadação do governo? O que, que a gente pode...
Olha, entre outros fatores, a gente tem, por exemplo, a demanda internacional por commodities, que está mais, que cresceu, né, recentemente. Você tem também receitas relativas, por exemplo, a impostos de importação, que estão influenciadas pela taxa de câmbio, que também está em alta. Então, assim, você tem diversos fatores, como esses relacionados ao comércio exterior, que têm contribuído para essa arrecadação maior. Mas, como eu comentei, assim como elas cresceram por causa de uma taxa de câmbio mais favorável para, neste sentido específico, elas podem voltar a cair posteriormente.
Tá certo. Alessandro Casalec, a gente podia entrar em outro assunto agora, que é um assunto que está dominando aí os debates dentro do Congresso essa semana. Tem uma semana crucial aí, que é a questão da votação da PEC dos precatórios. Essa PEC, a gente já comentou muito aqui no Falando de Economia do primeiro item com os analistas da IFE. Essa PEC foi uma PEC que foi uma ideia do governo de alterar as regras dos precatórios inicialmente para poder... Precatórios são dívidas que o governo tem que pagar já transitado e julgado na justiça, que o governo tem com estados, municípios, enfim, e tem que pagar. E para o ano que vem o governo disse que seria muito para pagar de precatório e tem a expectativa de usar grande parte do dinheiro que tem no governo para pagar o novo Bolsa Família, que é uma aspiração do governo, é ano eleitoral, enfim. A PEC dos precatórios foi sendo analisada na Câmara, lá houve alterações e ela virou também uma PEC que altera as regras do teto de gastos. Tudo isso para poder sobrar espaço no orçamento para o governo bancar esse Auxílio Brasil. Dito isso, a gente tem comentado aqui na IFE os estudos também, a gente tem comentado aqui no Falando de Economia, os estudos que a IFE tem feito sobre o impacto de uma possível aprovação dessa PEC, de rolar essa dívida dos precatórios e também de alterar as regras do teto de gasto. Vocês continuam acompanhando as discussões aqui no Congresso e continuam avaliando dessa forma o cuidado que tem que ter, porque... Ao mesmo tempo que é interessante você distribuir benefícios sociais para famílias que estão em situação de calamidade no Brasil, são cerca de 15 milhões de famílias nessa situação, mas você também tem que ter o cuidado com o gasto público. Você não pode fazer isso sem tomar cuidado com a longo prazo com as dívidas do governo, né?
Exatamente. A gente sempre tem afirmado que o gasto social, ainda mais no momento atual, é absolutamente legítimo. Então, o debate não é se a gente deve ou não fazer esse gasto, né? O debate é como fazê-lo. Então, isso pode ser feito de forma mais ou menos transparente e respeitando mais ou menos as regras fiscais, como o teto de gastos, né? E o que acontece? Qual é o problema de você mexer na regra do teto de gastos? É que isso passa a mensagem de que as regras que o próprio Estado brasileiro criou para si, elas não são de fato, como a gente diz na economia, não são regras críveis, elas não têm tanta credibilidade. Por quê? Porque quando essa regra começa a de fato limitar a ação do Estado, o Estado vai mudar a regra, ao invés de encontrar uma forma de obedecer a regra realocando o dinheiro público. E, bom, por que isso seria um problema? Porque isso afeta a percepção daqueles que emprestam dinheiro para o governo pagar as suas despesas, inclusive os próprios benefícios sociais. E isso faz com que a gente tenha juros mais elevados para financiar essas despesas, né? Então, assim, a disciplina fiscal, ela pode parecer que é uma tentativa de restringir a despesa, mas na verdade é o contrário. É garantir que essa despesa que a gente vai fazer hoje, a gente também possa fazer amanhã, entende? É garantir que a gente tenha sempre o dinheiro necessário para fazer essas despesas disponível.
Entendi. E dentro disso, Casalec, tem também uma análise mais profunda de especialistas, economistas, seus colegas e tudo, que uma outra frente de atuação seria muito importante, talvez, dar prosseguimento às reformas estruturais mesmo, para poder reativar a economia para poder lidar com essas questões de gasto público, enfim, que são as reformas que há pessoas a favor e contra, mas tem que se discutir, por exemplo, as reformas tributária, reforma administrativa, todas essas que fazem parte desse conjunto de propostas que tramitam no Congresso, né? Tem isso também.
Exatamente. Essas reformas seriam, na verdade, aquele conjunto de ações compatíveis com a regra. Que aí, uma das razões para se colocar a regra é evidenciar a necessidade de fazer escolhas, né? Como o colega meu, Alexandre, comentou em entrevista recente também. Então, quando você percebe que você tem um limite de gastos, você pensa, bom, eu vou ter que modificar as minhas despesas obrigatórias. Então, por exemplo, uma reforma administrativa mudaria as despesas com o pessoal. Né? Falando da Previdência, as despesas previdenciárias, todas obrigatórias. Você realoca essas despesas para evitar que você descumpra a regra do teto de gastos, através das reformas. Né? Então, esse seria, digamos assim, o resultado esperado que uma regra fiscal como o teto de gastos induziria. Seria a forma mais adequada da gente lidar com os nossos problemas fiscais.
Tá certo. É Alessandro Casalec, analista da Instituição Fiscal Independente do Senado. Obrigado mais uma vez por participar aqui do primeiro item. E a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos aí nas discussões aqui, nas votações no Congresso. E com certeza vamos continuar falando com a IFE sobre isso. Eu te agradeço. Boa semana de trabalho para vocês aí.
Obrigado, Pedro, e uma boa tarde a todos os ouvintes.